Olá, viva! Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Semanalmente, ao sábado, depois do meio-dia, e com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM. No tema central de hoje, mais adiante, no programa, vamos fazer um balanço da atividade da Polícia Municipal de Braga, que, por estes dias, completou 25 anos de vida. Mas, por agora, vamos conhecer o tema surpresa escolhido pelo nosso convidado desta emissão, Carlos Almeida. Naturalmente, os comentadores residentes João Granja e Jorge Cruz também integram o painel deste programa. Mas, como dizia há pouco, prioridade para o convidado, Carlos Almeida, bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. O tema que escolhi para o programa de hoje, na verdade, é um problema que já se arrasta há muito tempo, há demasiado tempo, no Conselho de Braga, mas que ganhou nova visibilidade, infelizmente, por dois recentes atropelamentos nas vias da cidade, nomeadamente de duas crianças que, aliás, têm sido, de facto, muitas vezes as vítimas deste tipo de situações. Este, como dizia, é um problema antigo. Braga há muitos anos que tem um elevado índice de atropelamentos, dentre os quais uma grande parte mesmo nas passadeiras. Ora, isto devia, na minha opinião, pelo menos alertar as entidades competentes, mas obviamente exigir também que fossem desencadeadas medidas de prevenção e de mitigação também deste elevado número de casos que têm, infelizmente, produzido vítimas, muitas vezes graves, até vítimas mortais, e obviamente deviam merecer a maior atenção. Há, obviamente, um problema estrutural de desenho das vias que parece que promoveram no passado e continuam a promover um excesso de velocidade completamente desproporcional e despropositado, que obviamente é causador de muitos destes atropelamentos, mas há também algumas medidas que podiam ser implementadas e que só não são porque não houve ainda quem tivesse, diria mesmo, a coragem de as tomar. Falo nomeadamente de medidas que possam reduzir a velocidade praticada pelos automobilistas, falo de uma promoção de uma circulação automóvel mais responsável, mais preventiva, obviamente criando vias seguras, vias nas quais possam coabitar os diferentes modos de locomoção e a circulação pedonal, como dizia, em segurança. Há medidas muito objetivas, como a sobrelevação de passadeiras, para não só dar maior segurança na passagem, mas também obrigar a uma redução da velocidade, a devida sinalização horizontal e vertical. Nós, infelizmente, temos inúmeras vias sem esse tipo de sinalização nas melhores condições. Há o redesenho das próprias artérias. Quer dizer, há aqui um conjunto de aspectos que, obviamente, obrigariam a uma condução mais prudente e de menores velocidades, mas há também uma aposta na formação que deve ser desenvolvida e também uma aposta na fiscalização. Nós teremos a oportunidade para falar daqui a pouco sobre a Polícia Municipal e certamente este é um tema que, em certa medida, também está relacionado. E quando falamos em fiscalização, obviamente também falamos no controlo do estacionamento abusivo, que muitas vezes tira a visibilidade a quem está a conduzir, mas também a quem está a atravessar uma faixa de rodagem, o estacionamento nas paragens de autocarro. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que mereciam maior atenção e que me parece não tem obtido do poder político municipal essa atenção e essa urgência na resolução de um problema que, infelizmente, faz de Braga um dos piores concelhos a nível nacional nesta matéria.
Então, este é o tema escolhido pelo Carlos Almeida para abrirmos a emissão de hoje. Um tema, enfim, candente e, obviamente, às vezes trágico, mesmo na cidade de Braga. E estes recentes atropelamentos, designadamente de crianças, João Granja, o Carlos Almeida fala aqui de que é necessário coragem para tomar medidas de prevenção, de mitigação e que o Poder Municipal deve intervir. Está de acordo?
Estou de acordo. Estou de acordo que é preciso intervir e julgo que estaremos todos de acordo que, mais do que fazer anúncios, é elaborar um programa integrado para este setor e levá-lo à prática com objetivos e metas. Ou seja, não é fazer declarações de intenções, é, digamos, estudar o tema numa perspectiva rigorosa e técnica e, a partir daí, identificar um conjunto de medidas e levá-las à prática de forma sistemática. Dou um exemplo. Em tempos, anunciaram-se as passadeiras inteligentes, anunciaram-se iluminações especiais com energia solar e hoje o que se verifica é que, primeiro, não se cumpriu esse objetivo anunciado e, em segundo lugar, algumas passadeiras que se caracterizaram por serem inovadoras e até com bastante qualidade, acabaram por se degradar em pouco tempo e a manutenção não foi feita com o grau de exigência que eu julgo ser devida para este tipo de assuntos. Estou-me a referir, por exemplo, às passadeiras que ficam em frente ao Café São Brás, na zona de Lamaçães, ali perto da Macro, onde os equipamentos foram bem montados, com qualidade. As passadeiras estavam, digamos, são iluminadas. Há luzes que se ligam quando os carros se aproximam, mas, de facto, como estão sujeitas a muitos maus-tratos, permitam uma expressão, tem que haver, da parte das entidades de fiscalizadoras e de manutenção, um trabalho aturado de acompanhamento. Não basta, digamos, instalar o equipamento e esperar que tudo funcione sem mais mão humana. E, por isso, eu sou defensor de que este tema já se arrasta há algum tempo e tem-se vindo a agravar e justifica e exige, diria eu, de facto, um programa integrado. O Carlos já deu algumas ideias. Em primeiro lugar, permitam-me dizer que o caso que mais chocou as pessoas esta semana que passou, que foi o caso especial do atropelamento da criança, da menina de 12 anos em Lamaçães, naquele local já aconteceram outras situações. E, por aquilo que a polícia diz, há ali uma situação frequente de encadeamento. Não está a dizer que este tenha sido um caso de encadeamento, mas já se verificou em situações anteriores problemas dessa natureza. E a grande solução que a polícia vê para ajudar a prevenir aquela situação é aplicar naquelas passadeiras o mesmo que fizeram na Luís Souto Maior quando se verificou um problema idêntico, que é a sobrelevação da passadeira, que no fundo é o procedimento moderno e, digamos, mais adequado, segundo os técnicos e os especialistas, para obrigar a uma redução da velocidade. Eu julgo que também será de ponderar, parece-me ajuizado, o alargamento das zonas 30. Eu acho que as zonas 30 foi um processo doloroso, as pessoas não reagiram bem quando as zonas 30 chegaram, mas é inequívoco que nas zonas onde elas foram implantadas, na prática deixou de haver tantos problemas como havia em tempos anteriores. Por isso, estamos num tempo em que vale a pena fazer uma avaliação daquilo que foram do que têm sido as experiências das zonas 30. A minha avaliação, ou a percepção que eu tenho, é de que a avaliação é positiva e acho que deveriam ser alargadas de forma prudente e cautelosa, mas julgo que é preciso atuar, que é preciso intervir. A questão da iluminação das passadeiras, iluminação não apenas aérea, como também no solo, com o esquema das luzes que se iluminam quando os carros se aproximam, é de facto é um dinheiro bem emprego, é um investimento bem feito, é algo que justifica, porque infelizmente os acidentes continuam a dar-se e tem que haver, digamos, determinação e mão dura a intervir relativamente a esta realidade, porque já se percebeu que de outra forma a realidade não muda.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Como é que vê esta questão? Enfim, o João Grange e o Carlos Almeida genericamente estão de acordo que é necessário tomar algumas medidas. Deram, enfim, algumas achegas e o que o João falava mesmo da necessidade de um programa integrado e do alargamento das zonas 30. Bem-vindo uma vez mais, Jorge. Concorda?
Começo com a saudação aos nossos ouvintes, também aos colegas de painel, ao Carlos, ao João e ao Alexandre. De uma maneira geral, eu estou de acordo com tudo que foi dito. Há consenso, porque é um problema que não deveria preocupar-nos só nós. Deveria preocupar principalmente os responsáveis. E se é verdade que há algumas questões específicas em alguns locais, este que o João falou, de encandeamentos, também isso é possível de alguma forma minimizar, quer com as passadeiras sobrelevadas, quer com numa cidade como a nossa, que é uma cidade fortemente motorizada, chamemos assim, Eu acho que faz todo o sentido, em algumas passadeiras, instalar semáforos. Faz todo o sentido fazer esse investimento, porque são passadeiras que são muito frequentadas por crianças, e isso poderia eventualmente resolver alguns dos problemas. Outra coisa é a fiscalização, que tem que ser feita. Não se pode permitir que continuem a atravessar as passadeiras de qualquer forma em cima daqueles objetos que já são quase objetos voadores, não é? Estou-me a referir às trotinetes, não é? Que é proibido. É proibido andar em cima dos passeios e eles andam, é proibido atravessar as passadeiras em cima das trotinetes e eles atravessam. E tem havido vários acidentes também já com trotinetes. Felizmente, tanto quanto sei, em Braga ainda não houve mortes, mas já houve mortes noutras partes do país. Depois, um outro aspecto que geralmente não se fala. Claro que a fiscalização, eu acho que já foi praticamente tudo dito. Há um aspecto que não se fala, mas que eu gostaria de trazer ao debate também. É que na sequência de um qualquer acidente como este, e como aconteceu com este, as redes sociais têm um papel, que eu diria, terrível, porque ninguém viu e toda a gente dá o seu palpite sobre aquilo que se passou como se tivesse estado lá. Então é notável como aparece gente a dizer a culpa foi do motorista, gente a dizer não, o motorista foi encadeado, há outros que dizem a miúda atravessou de trotinete, há outros que dizem a miúda atravessou com a trotinete pela mão, há outros que dizem, não sei, quer dizer, há para todos os gostos. E isto, desde logo, imagino o que provoca nas famílias das vítimas. E é uma maneira de, cada vez mais, não ajudar a resolver o problema, mas a criar situações que acho que já deveriam estar resolvidas. O problema das redes sociais, como todos sabem, eu não sou contra as redes sociais, eu sou contra o mau uso das redes sociais. E, infelizmente, há muito mau uso das redes sociais e também aí, nas redes sociais, não estou a pedir censura, mas estou a pedir uma maior fiscalização, porque insulta-se à vontade, como se não fosse possível ir-se em cima dessas pessoas que insultam, como se o insulto nas redes sociais não valesse tanto como um insulto noutro local qualquer. Mas é difícil encontrarmos nas notícias dois ou três casos de pessoas que foram condenadas por causa disso. Eu acho que teria que haver mais cuidado. Há países que começaram a tomar algumas medidas em relação às redes sociais, porque as redes sociais se fazem jeito em muitas coisas, são autênticos cancros para alguns dos problemas das sociedades e só ajudam a agravar esses problemas. Portanto, fazia também o apelo à reflexão sobre o papel das redes sociais, designadamente nestas questões dos acidentes.
Segundo creio, os familiares, pelo menos a mãe da criança neste acidente, acho que apelou precisamente através das redes sociais para que se havia testemunhas. Eu, por acaso, estive poucos segundos depois do acidente no local, ainda antes da chegada dos pais. Tocou-me muito, continua a tocar. Não sei em que estado está a menina, mas fiquei muito preocupado, porque foi com a cabeça sempre que bateu, tanto na viatura como no chão. Mas, efetivamente, na altura, ninguém, perante mesmo a polícia, disse que viu diretamente. Eu ouvi o barulho e, a seguir, fui ver, mas já tinha acontecido. Tenho a ideia, no entanto, que aquela criança costuma passar na passadeira com a trotineta na mão, mas claro, Isto não serve para aquela situação concreta. Quanto a encadeamento...
Passar com a trotineta na mão é possível, é legal.
E é legal, portanto. Eu penso que essa criança, se não estou em erro, costuma fazer isso. Tenho uma ideia de haver quase todos os dias. E em relação ao encandeamento, não, neste caso não, porque de facto era de manhã e o sol estava exatamente ao contrário em relação à viatura. Também não gostava de me alargar muito, porque foi algo que me tocou muito durante estes dias e ainda toca. Estou muito preocupado, acima de tudo, com a saúde da criança. Não sei, Carlos, se quer acrescentar mais alguma coisa. Vocês deixaram algumas sugestões. O Jorge agora acrescentou também a instalação de semáforos, a fiscalização e a questão das redes sociais. O Carlos está a dar sinal de que podemos então avançar para o tema central. Como tinha dito no início, vamos assinalar os 25 anos de vida da Polícia Municipal de Braga, que iniciou a sua atividade em 4 de junho de 2001, embora tenha sido criada pouco mais de um ano antes pela Assembleia Municipal. Há um quarto de século contava apenas com 25 pessoas, mas durante este período foi crescendo e hoje conta com 60 agentes, sendo que está previsto recrutar mais 2 dezenas de novos elementos. Aliás, na cerimónia formal que assinalou as bodas de prata da instituição, o vice-presidente da Câmara, que é o vereador responsável pelo pelouro, prometeu também que irá haver promoção na carreira dos elementos em funções, a introdução de um novo fardamento para os agentes e a aquisição de 4 novas viaturas. Além disso, Altino Bessa recordou a compra recente de um novo reboque e de uma nova viatura. Por seu lado, o presidente da Câmara realçou que a Polícia Municipal soube crescer com o crescimento da cidade e conhece o concelho muito bem. Apesar disso, e olhando para o futuro, João Rodrigues foi exigente, frisando que quer uma Polícia Municipal mais próxima dos cidadãos, mais capacitada, com melhores meios, com formação contínua e com condições de trabalho à altura do que Braga lhe pede. Ora, a pretexto destes 25 anos de atividade da Polícia Municipal, proponho então que o nosso painel de hoje faça um balanço global sobre a atuação desta força, se tem sido positiva, mediana ou negativa, se superou ou gorou as vossas expectativas, que aspectos positivos e negativos destacam, que avaliação fazem da articulação com outras forças policiais, nomeadamente a PSP, se consideram que é importante que a Polícia Municipal seja dirigida por uma mulher, no caso a comissária da PSP, Andreia Parente, e se isto é importante, naturalmente, se ao longo deste quarto de século o município tem investido o suficiente na Polícia Municipal. E recordo já agora que no caso da Polícia Municipal já conviveu com os 3 presidentes de Câmara únicos existentes em Braga, porque foram sensivelmente 12 anos com Mesquita Machado, outros 12 com Ricardo Rio e agora há pouco mais de meio ano com João Rodrigues. Enfim, e vocês também costumam ter as habituais sugestões que deixam para o futuro, neste caso da Polícia Municipal. Começo pelo Carlos Almeida. Qual é o balanço que faz da atividade da Polícia Municipal?
Bom, eu começava por dizer que estamos a falar sobre este assunto porque, efetivamente, o município decidiu assinalar os 25 anos da constituição da Polícia Municipal de Braga e serviu-se do momento para, usando as palavras que o João Granja referiu há pouco a propósito do tema que eu trouxe, para fazer mais um conjunto de anúncios. E eu diria, tal como o João dizia há pouco, que é preciso mais do que os anúncios e é preciso concretizar. E já lá vou à parte positiva que vejo relativamente a algumas medidas concretizadas nos últimos tempos. Mas é verdade que estes anúncios sobre a aquisição de mais meios e novos meios para a Polícia Municipal também revelam, por sua vez, que há efetivamente lacunas e que há falta desses meios aos quais é preciso responder de facto com aquisições e medidas concretas, não só com anúncios. Devo reconhecer, porém, que a situação na Polícia Municipal, nomeadamente quanto ao número de elementos, vive dias bastante mais positivos. Nós penso que teremos todos memória de um período bastante complicado. Depois, nos primeiros anos da criação, em que a Polícia Municipal estava, diria, bastante desqualificada, não só quanto ao número de operacionais disponíveis, mas também às próprias funções e competências que lhe estavam atribuídas. E hoje é verdade que nós conseguimos ver mais agentes, conseguimos ver também maior presença nas ruas e isso é, obviamente, positivo. É importante, obviamente, também perceber se isso contribui, nomeadamente para aquelas que devem ser as funções mais, diria, administrativas desta corporação. Recordávamos aquela função que eu em tempos entendia e continuo a fazê-lo, que devia ser da Polícia Municipal, que é o controlo do estacionamento nas vias sujeitas a parquímetros. Parece-me que é uma competência que obviamente não devia ter sido da esfera desta corporação. A verdade é que não foi esse o entendimento no passado e hoje não lhe está cometer essa responsabilidade. Parece-me que erradamente, mas obviamente foi uma opção política. Há pouco, no tema que trouxe para o programa, falava, por exemplo, do controle do estacionamento abusivo nas paragens de autocarro. Acho que este isto é mesmo um flagelo. Eu não sei se toda a gente tem consciência. Muito provavelmente os motoristas da Tube têm, com certeza, e os utilizadores dos transportes públicos também, mas é de facto um problema gravíssimo que afeta muito a qualidade do serviço que é prestado nos transportes públicos, mas também põe em causa a própria segurança, não só de quem anda nos transportes públicos, mas também de quem circula, porque os autocarros são obrigados muitas vezes, demasiadas vezes, a parar na faixa de rodagem. E devia haver um maior controlo deste tipo de situações, e penso que a Polícia Municipal devia ter os meios e os recursos necessários para poder fazê-lo. Eu recordo-me, pelo menos em parte, não quero aqui dizer nenhuma asneira, mas quando falamos sobre este assunto há já algum tempo, eu julgo que a Câmara tinha anunciado um investimento digital qualquer nos autocarros, um sensor.
Vai permitir fotografar os carros em infração.
Certo, mas a verdade é que eu tenho a ideia que já foi há bastante tempo, não é?
Está assustado.
E que não se avançou, pelo menos de forma visível, para nada que pudesse ajudar a mitigar esse problema. Mas como dizia, eu acho que a Polícia Municipal, apesar de ter em alguns aspectos melhorado, devo dizê-lo, durante estes 25 anos, e é verdade que passou num tempo bastante complicado em determinados momentos, carece ainda de alguns recursos, de meios. Penso que a questão da formação é fundamental. É dito pelo município que tem sido dado passos importantes nessa matéria. Honestamente, pronto, acho que é importante também perceber como e em que sentido, porque às vezes parece-me que há alguma falta de formação em algumas áreas importantes. Eu recordo que há aqui uma relação de muita proximidade com os cidadãos e que deve merecer especial cuidado o relacionamento com as pessoas quando se está, nomeadamente, a autuar, a intervir, a fiscalizar, e acho que é um aspecto preventivo também muito importante. Em suma, diria que há ainda caminho a fazer. Valorizo a mensagem que o Presidente da Câmara procurou passar, de que quer mais proximidade, maior intervenção no espaço público, maior segurança. Cá estaremos também para fazer a devida avaliação no tempo certo, para perceber se de facto conseguiu ou não, com medidas concretas, concretizar esses objetivos.
João Granja, o Carlos Almeida, enfim, falou de alguns aspectos positivos, de alguns negativos, ou pelo menos com os quais não concorda. Qual é o seu balanço destes 25 anos?
Este é um tema muito interessante, e eu socorri-me aqui dos meus apontamentos. Nós fizemos um debate sobre este mesmo tema em 12 de outubro de 2023, sensivelmente há 2 anos e meio. E é muito interessante comparar o tipo de avaliação que fizemos na altura e aquela que fazemos hoje, porque de facto a realidade é substancialmente diferente. Nestes 25 anos nós tivemos 3 presidentes de Câmara e tivemos 5 comandantes da Polícia Municipal. E há 2 anos e meio, no debate que fazíamos sobre este mesmo tema, fazíamos alusão a 2 aspectos que eu gostaria de relembrar. Um primeiro, que tem a ver com aquilo que eu chamo o pecado original da Polícia Municipal de Braga, que foi o facto de ter arrancado com este serviço, com uma primeira leva de 20 formandos, que resultaram de uma recolha de funcionários de vários serviços da Câmara, em que as pessoas não tinham sequer o 12º ano e não tinham, na maior parte dos casos, grande sensibilidade ou vocação para estas atividades.
Por isso basicamente eram fiscais do município.
Fiscais,
não é?
Da zona de pesagem, um funcionário de um bar, havia de tudo um pouco, mas digamos uma panóplia muito diversificada de proveniências. E é interessante perceber que foi até por pressão da Câmara de Braga à data que a Associação Nacional de Municípios pediu que fosse considerado excepcionalmente que as formações das primeiras polícias municipais, e neste caso a primeira leva de Braga, as pessoas pudessem, digamos, ter estas características, no fundo, para reciclar quadros da própria Câmara. E não foi até muito honroso aqui para o município saber-se que nas avaliações das formações, Braga foi até notícia por ser, digamos, ter mau desempenho e ter mau histórico, também não é para estranhar, dada a proveniência das pessoas que estiveram sujeitas à formação, que não é uma coisa propriamente muito dignificante. Mas dizia eu que essa foi, digamos, a primeira nota na reflexão que fazíamos há 2 anos e meio, mas nessa altura, que foi que no fundo ela começou em 2023, a comissária Andréa Parente, que veio da PSP, era na altura um quadro promissor e conseguiu ao longo destes anos conferir estabilidade, serenidade e uma postura muito profissional, digamos, ao seu desempenho de funções. E por isso eu não tenho dúvidas que é uma excelente senhora no desempenho de funções. Acho que o facto de ser a senhora, se calhar, até lhe confere uma sensibilidade grande para estas matérias, mas há um outro aspecto que na altura nós referíamos e que também pode ajudar muito mais do que a questão do sexo e que tem a ver com a sua formação de licenciada em comunicação e à data era doutoranda precisamente em comunicação. O que revela que tinha não apenas, digamos, a sensibilidade de uma profissional qualificada da PSP, mas tinha também uma formação específica que eu acho que é muito útil, ou que foi muito útil, que está a ser muito útil, para comunicar para dentro, que era um dos problemas que a Polícia Municipal de Braga tinha, e comunicar para fora com a população.
Mas já agora, eu acho João, que, pelo a Comissão menos, de Serviço de André
deve ser aprovada sem margem para dúvidas.
Em outubro, creio que é outubro, precisamente.
A meu ver, não há margem para dúvidas. Se a senhora quiser, se a senhora continuar disponível,
ela quiser, como é evidente.
Eu acho que a senhora comissária deve ter o seu mandato renovado, porque tem feito um excelente trabalho e, sobretudo, tem dado profissionalismo e austeridade à função, sempre com boa qualidade na comunicação, para dentro e para fora, como eu já realcei. Na altura, a Polícia Municipal tinha 48 agentes. Hoje, o que é a Polícia Municipal? A Polícia Municipal são 60 agentes, 6 assistentes técnicos e 5 assistentes operacionais. Um diretor de departamento, que é a comissária oriunda da PSP, e um chefe de divisão técnico superior. Até a final do ano, o compromisso é uma nova recruta, 20 novos agentes, e nos próximos anos, até ao final do mandato, haver mais 2 recrutas que permita a incorporação de 60 novos agentes, duplicando a capacidade da Polícia Municipal e concretizando um compromisso eleitoral que o Presidente da Câmara assumiu perante os bracarenses e que eu acho que faz todo o sentido que seja cumprido, porque é uma necessidade importante, sobretudo a partir do momento em que a Polícia Municipal começou a assegurar os 3 turnos, curiosamente que se tinha iniciado na altura do nosso debate há 2 anos e meio, mas também para otimizar algo que decorre da alteração do regulamento que está em curso e que tem a ver com a necessidade de criar condições regulamentares para que a Polícia Municipal funcione melhor aos fins de semana e feriados. E por isso esse é também um aspecto que carece de ser melhorado, que está identificado e que o processo está em curso, mas que também vai exigir mais efetivos para cumprir, digamos, estas necessidades de serviço que vão ser incrementadas. Continuando a refletir com os nossos ouvintes, explicando como funciona a Polícia Municipal, a equipa no todo está subdividida em 2 secções operacionais e uma divisão com funções administrativas e de apoio à atividade operacional. É a chamada divisão de apoio ao comando. As secções operacionais, por sua vez, estão divididas em 2. Uma, que é o setor da fiscalização, que garante a resposta imediata aos munícipes e aos demais serviços do município, composta por 6 equipas, e há outro setor que é considerado, ou chamado e designado, o setor de proximidade, que assegura ações de sensibilização junto de públicos especialmente vulneráveis, tem em curso junto das crianças o projeto de segurança em sentido obrigatório e também trabalha particularmente com os idosos, onde desenvolve o projeto Prioridade Sénior. Também tem a seu cargo ações de vigilância nas zonas fluviais, vigilância contra incêndios, sensibilização de novos estabelecimentos, contacto com pessoas em situação de sem-abrigo. Neste momento é composta por 2 equipas, mas é claramente um setor que importa e era valioso que se pudesse reforçar. Em termos de novidades, o Sr. Vice-Presidente na cerimónia já realçou o novo reboque e uma nova viatura ligeira e híbrida. Há um esforço de renovação da frota automóvel em que 4 viaturas vão ser substituídas, cujo procedimento de aquisição está em curso. E não menos importante, estão a ser efetuadas, parte delas já estão, outras ainda se vão fazer, que são obras de recuperação e de expansão do edifício da Polícia Municipal, tendo sido criada uma sala de reuniões e de briefings e mais 2 gabinetes. E falta ainda recuperar a fachada, que se pensa que será, digamos, iniciada a breve trecho. Com a saída da Assembleia Municipal, daquela que era a sala habitual de reuniões da Assembleia Municipal, permitiu à Polícia Municipal fazer a expansão do espaço. Eu diria que, olhando para o futuro e com esta ambição de duplicar o número de agentes, aquelas instalações vão começar a ficar pequenas. Mas, de qualquer maneira, já temos um salto qualitativo ao criar condições de melhor funcionamento e, sobretudo, não perder uma vantagem muito importante, que é o facto da Polícia Municipal ter boas instalações junto à Sé, no coração da cidade, e que permite com facilidade intervir para todo o lado. Em termos tecnológicos, houve novos equipamentos que foram distribuídos e, de facto, era uma modernização que se impunha, que não só assegura maior rapidez de comunicação, mas maior eficácia de procedimentos. Há uma nota que nós sempre discutimos aqui nos nossos debates e que também julgo que não será despiciando lembrar. É que a Polícia Municipal é uma polícia de cariz administrativo e que tem apenas como área de jurisdição o nosso município. Não é uma força de segurança e, como tal, tem funções e competências distintas das forças de segurança. E as pessoas muitas vezes confundem no plano da segurança e da ordem pública aquilo que são as responsabilidades da Polícia Municipal, porque esta, nesses casos em concreto, quando é confrontada com um conflito, com outra situação, atua sempre em colaboração com as forças de segurança, seja a PSP ou seja a GNR. Agora, eu quero fazer aqui uma reflexão. Eu acho que a PSP tem saído das ruas e não tem trabalhado com o mesmo afinco as suas competências desde que a Polícia Municipal começou a aparecer e em maior número nas ruas da cidade. Em termos de brigadas automobilizadas, a PSP tem tido uma presença regular. Em termos de patrulhamento a pé, infelizmente, o pouco que havia tornou-se cada vez menos. Eu acho que, em relação a essa matéria, julgo que a PSP deveria alterar um pouco o seu procedimento, porque, sabendo que há responsabilidades que só são exclusivamente da Polícia de Segurança Pública e que a Polícia Municipal não pode assumir, julgo que a PSP não pode, digamos, de deixar de estar presente e, sobretudo, com o papel dissuasor que a PSP sempre tem. Por isso, eu faço uma avaliação muito positiva. Julgo que, com esta progressão anunciada e com a revisão do tal regulamento de funcionamento e de organização da Polícia Municipal, nós temos condições para ter melhor funcionamento, maior policiamento de proximidade e comunitário e reforçar, digamos, as duas equipas para termos mais ações temáticas em todas as áreas de interesse, que são imensas, e que a Polícia Municipal pode e deve desenvolver.
Jorge Cruz, o João Granja, enfim, falou do pecado original, mas que foi do início da Polícia Municipal, há 25 anos, mas que atualmente tem uma estabilidade, uma serenidade, um profissionalismo, e que para o futuro acredita que vai ser ainda melhor. Não sei se está de acordo.
Sim, o João deixou-me pouca margem de manobra, porque já apresentou o relatório e contas e o plano de atividades. Portanto, já juntou tudo e eu fiquei
bem,
quase sem nada para dizer.
Bem estudada de casa.
Há uma coisa que eu quero fazer notar e que o Carlos também se referiu, reforçando as palavras do João, e ainda bem que partiram do João, é que não basta prometer, é preciso fazer. Mas logo de seguida o João diz que, em resposta ao Alexandre, que esse projeto está em estudo, que é o projeto dos autocarros poderem fotografar.
Sim, a resposta até foi ao Carlos, não é? Até foi ao Carlos.
Por acaso, eles continuam a fotografar, alguns. Hoje mesmo, eu assisti a um motorista sair do autocarro, parar o autocarro, sair do autocarro e com uma máquina fotográfica
do próprio...
Eu sei que não é, mas ele fez isso.
E fez bem.
Fez isso porque eu acho que eu lá de cima não conseguia apanhá-los todos, porque ocupavam realmente a faixa que está pintada para o autocarro, e é extensa naquele sítio, estava completamente ocupada. E ele saiu e fotografou e foi para dentro e seguiu. Portanto, os utentes tiveram que entrar fora do local deles, porque ele não poderia parar onde era o lugar dele. Portanto, é importante realmente que, para além das palavras, surjam os atos. Promessas, estamos nós fartos. Em relação aqui à polícia, eu faria a síntese destes 25 anos com quatro palavras: crescimento, profissionalização, proximidade e modernização. Claro que nestes 25 anos, ou ao comemorar os 25 anos, esta não é a mesma polícia que havia em 2001. É uma estrutura mais robusta, tem mais agentes, mais meios, maior especialização e também um papel na gestão do espaço urbano, um papel central, se quisermos. O que tem é que, como foi dito pelo Presidente da Câmara, tem que se preocupar com a proximidade aos cidadãos. Nós não nos podemos esquecer, se formos ver a evolução, o crescimento dos recursos humanos, o crescimento dos recursos humanos parece ser um crescimento, enfim, bom, um crescimento compatível com o que a cidade precisa, mas não é. Porque em 2001, os censos diziam que nós tínhamos 194 mil, mais coisa, menos coisa, habitantes. Hoje temos mais de 200 mil. Ou seja, há um crescimento da ordem dos 30% que não se reflete no corpo policial municipal. Em 2001 havia os tais 25 agentes no arranque. 25 agentes, digamos, como disse o Grange, usando uma outra terminologia, mancos, não é? Porque não tinham a formação de vida, se calhar nem tinham vocação, em muitos casos, para aquele lugar, mas eu percebo, foi se calhar uma tentativa, isto digo eu, não sei, uma tentativa de valorização primeiro dos que estavam na casa e depois de ir buscar fora. Agora, ao longo dos anos foi crescendo, porque, curiosamente, em 2024, a Polícia Municipal tinha 74 colaboradores, incluindo agentes estagiários e pessoal técnico, etc. Portanto, ela tem vindo a crescer, mas não correspondendo, na minha ótica, àquilo que a cidade necessita, não é? Porque aquelas primeiras funções foram completamente ultrapassadas. No princípio, a missão principal era assegurar o cumprimento dos regulamentos municipais, apoiar a fiscalização do espaço público e colaborar com as restantes forças de segurança. Ora bem, entretanto, a corporação foi assumindo um papel cada vez mais relevante em relação à segurança de proximidade, não é? Há uma falha, que o João já falou nela, e é verdade, que me parece existir, que é de facto a deficiente colaboração entre as várias forças. E aqui eu falo da PSP e também da GNR, porque, como nós sabemos, há zonas urbanas que são cobertas, ou são da responsabilidade da GNR, e são zonas que também são da Polícia Municipal. Aliás, elas cruzam-se. E, portanto, eu acho que deveria haver, a nível de comando, obviamente, um entendimento para ver o que é que cada um pode fazer, considerando também as suas possibilidades, porque nós sabemos também que as outras forças, as chamadas forças policiais, que não é o caso da Polícia Municipal, que têm também um déficit muito grande de efetivos, não é? Têm problemas, para além de outros problemas, têm carros e não têm gasolina, têm gasolina e não têm carros, enfim, há esses problemas todos. Agora, nós temos que ter atenção quem manda nisto e quem tem que ter, e eu parece-me que o Presidente da Câmara teve uma boa intervenção sobre isto, pelo menos nos princípios, nos, enfim, nas ideias que apresentou, porque Braga cresceu não foi só em população, Braga cresceu em população, evidentemente, em atividade económica, no turismo, no ensino superior, nos eventos, enfim, cresceu de uma forma que não foi acompanhado por nenhuma das polícias, nem pela Polícia Municipal, mesmo com as funções diminutas que tem, nem pelas polícias que têm um outro tipo de exercício perante os cidadãos, não é? Que têm, de facto, a ação policial. E, portanto, é extremamente difícil e é normal quase ligar-se para a PSP, por exemplo, a dizer que está a acontecer uma coisa qualquer e responder, pois, mas eu não tenho carro.
O ministro esteve recentemente em Braga e disse que para o Comando de Braga viriam também, creio que 100 agentes, não estou em erro,
pois, mas
o Comando de Braga não é só
normal.
Braga, naturalmente.
Eu conheço vários casos, até passados com gente da família, que pede a intervenção da PSP e umas vezes é não tenho carro, outras vezes é estou sozinho no, na esquadra. E faz-me lembrar a história de um tipo de escusa de vir que eu já matei o gajo. E aparecem logo não sei quantos carros, ambulâncias, etc. e tudo. Não é? Ora bem, é sobre isto também que nós temos que nos debruçar. É ver como é que é possível. Nós não podemos, de facto, crucificar uma força policial, qualquer uma delas, se eles não têm meios para servir para cumprirem aquilo que juraram fazer no seu trabalho. Tem sido feito um esforço, designadamente da polícia, dos outros não conheço, sei das promessas, mas vou-me valer das palavras do João, promessas não chegam, não é? Mas conheço mais em pormenor a questão da Polícia Municipal e parece-me que tem tido um crescimento que precisava de ser maior, precisava. Quando crescer nos termos em que o João falou, vai ter um outro problema, que é de instalações, não é? Porque uma coisa puxa a outra e, portanto,
mas eu diria que
tem que pensar,
esse é de sumenos, não é?
Tem que pensar com o tempo nessas questões para não chegar à altura e dizer vamos ter mais não sei quantos. Oh diabo, e agora onde é que os vamos meter? Voltando um bocadinho atrás, e isto está tudo ligado, como se costuma dizer, ao bocado falou-se no atropelamento, polícia municipal, ensinamentos de como se deve
fazer. Já agora, em relação a esse atropelamento, a PSP foi a primeira a aparecer.
E eu vou bater na mesma tecla. Há anos, vários, que a Câmara Municipal de Braga encerrou a escola de trânsito. E quer queiramos, quer não, a escola de trânsito, eu estou aqui pronto a defender que é preciso, que é importante haver a escola de trânsito.
Não sei se querem acrescentar algo mais, senão também iríamos aos temas surpresa do João Grange. Quer
Sim,
acrescentar
não,
algo?
Eu queria dar apenas uma nota relativamente aqui a dois assuntos. E antes de as dar, a dizer que concordo com o Jorge acerca da escola de trânsito. Foi uma estrutura de grande sucesso, inovadora, quando surgiu. Percebo que não esteja no melhor sítio para cumprir a sua vocação, digamos, no espaço que está ali encaixado entre prédios no coração da cidade, mas julgo que a Câmara tem a obrigação de a transferir para um espaço que não seja muito longínquo da cidade, mas pode ser perfeitamente numa periferia ou numa zona onde seja mais fácil implantar uma estrutura com aquelas características, mas julgo que não deveria abandonar uma estrutura com aquelas características. É uma forma de levar o assunto às escolas, de levar as escolas à formação. As viaturas, que até foram muito originais e criativas, são muito interessantes e formas muito motivadoras para a juventude para abordarem aquelas temáticas. E uma coisa é os professores falarem do tema na escola, digamos, outra coisa era ir diretamente à escola de trânsito e eles próprios terem a possibilidade de exercitar, digamos, a condução e lhes serem explicados o funcionamento dos sinais, dos semáforos, das responsabilidades cruzadas que aparecem nas vias e, sobretudo, de estar o bom senso e a formação para estarem prevenidos, que muitas vezes, como aconteceu à criança, não basta atravessar a passadeira e, por isso, muitas vezes há que ter cautelas redobradas. E quantos de nós não assistiram já a dezenas e dezenas de casos em que as pessoas passam alegremente pelas passadeiras sem olhar para o lado, normalmente com auscultadores, com ou sem trotinete, mas também não revelando nenhum cuidado relativamente às viaturas que se aproximam. E nós, infelizmente, sabemos que, apesar de ter o direito de passar na passadeira, tem que tomar cautelas, porque também há muitos condutores imprevidentes e nós temos que estar prevenidos em relação a essa realidade. Queria também fazer aqui um registo relativamente a um anúncio que foi feito recentemente pelo Governo, que tem a ver com o regresso da Brigada de Trânsito da GNR. É um braço da GNR que sempre se revelou muito eficaz, que tinha cultura própria, que era muito respeitado, que tinha experiência vasta a lidar com os problemas de trânsito e que, ao ter sido diluída ou incorporada, digamos, no resto da GNR, perdeu um bocadinho a marca distintiva e a cultura própria, e julgo que em boa hora alguém tomou a decisão, julgo que terá sido o Sr. Ministro da Administração Interna e o Conselho de Ministros, de fazer regressar um dos braços da GNR de maior prestígio e com uma cultura especializada, que julgo que, no nosso caso, a Braga e para o país todo, é extremamente positivo. Em jeito de reflexão, e digamos no estilo que caracteriza muito aqui o nosso programa, não há apenas a avaliação, digamos, pura e dura das medidas, mas há também reflexão sobre, às vezes, problemas mais complexos e mais bicudos que se colocam às instituições. E era precisamente um desses que eu queria colocar sobre a mesa e que tem a ver com um dos problemas estruturais da Polícia Municipal, a que o Jorge já fez uma alusão indireta, mas que eu queria fazer de forma absolutamente direta, é que o facto de muitas pessoas licenciadas e não só, olharem para a entrada para a Polícia Municipal como uma forma de entrarem, digamos, na vida autárquica e depois de migrarem para outras funções dentro das câmaras ou noutras estruturas de Estado, leva a que o esforço de captação, o investimento de formação, o facto de haver políticas de retenção, tudo isso não se revelar suficiente para reter muitos dos quadros que são selecionados para a Polícia Municipal. E é preciso, de facto, pôr o dedo na ferida, é preciso falar nisto. Tem que haver, digamos, a criação de estratégias, e eu admito que talvez tornando mais fina a seleção, a definição do perfil, criando, digamos, um quadro de compromissos com futuros agentes maior, da forma que se entender tecnicamente mais adequada, de maneira a que a Polícia Municipal não seja uma porta giratória para as pessoas entrarem para a vida autárquica e para a função pública de uma forma geral, fazendo, digamos, da Polícia Municipal um apiadeiro para as suas carreiras profissionais. E este é um problema difícil. E é um problema difícil que tem tido repercussões aos últimos anos. E o Jorge fazia alusão que, de facto, nós já tivemos um grande número de gente e, digamos, a partir de determinada altura, os números encolheram subitamente sem explicação aparente. É esta a explicação, e é uma explicação delicada e complexa que frustra muitas vezes o trabalho dos responsáveis, não só da Polícia Municipal, como também dos vereadores da tutela e do Executivo Autárquico.
Talvez por isso o Vice-Presidente tenha falado de promoções da carreira do...
Tem que haver, sim, é tal estratégia de retenção. Mas também é verdade, e nós dizemos isso, aqui nas notas do programa de há 2 anos e meio, também já se falava nas promoções. E, pelos vistos, 2 anos e meio envolvidos, o tema volta a ser o mesmo e o problema mantém-se. Será que a questão das promoções é suficiente para reter os quadros? Será que não há necessidade de equacionar, digamos, outras estratégias para conseguir este objetivo? Eu julgo que sim. É um tema sério, é um tema que merece reflexão e é preciso fazer trabalho neste setor, sob pena de esta realidade continuar, e de facto não adianta fazer muitas recrutas se depois eles migram da Polícia Municipal logo após 1 ou 2 ou 3 anos de trabalho na instituição.
Esta é uma questão, de facto, muito pertinente e de fundo. Nós estamos praticamente sem tempo. Eu gostava muito que houvesse os temas surpresa do Jorge e do João, mas na realidade acabamos por nos estender um bocadito mais e por isso estamos também no final do programa. Agradeço a compreensão tanto do Jorge como do João por abdicarem dos seus temas surpresa. Também agradeço a presença de ambos e do Carlos Almeida aqui em estúdio. Nós prometemos voltar para a semana, sendo que até lá, e como sempre, caro ouvinte, apelamos a que participe de forma ativa na vida cívica da cidade e do Conselho de Braga. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.